Continue com Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira, o Mara Freboi está aqui, quer dizer, não toda a orquestra, está o maestro Fabiano Medeiros, Jorge Recife e Renato Vieira.
Menciona o nome dos músicos, pelo menos.
Eu acho que está na hora, né? Quem é que lembra? Quem é que está bom de memória aí?
Eu consigo fazer isso. No naipe de trompete a gente tem o Marcos Nunes, o Carlinhos Silva, o Bill do Trompete e o Hamilton Dutra. No sax, Yuri Dantas, Montiguar, Robson Machado, Ronald Albuquerque e Aloysio Silva. Nos trombones, mestre Laudemar Dourado, mestre Valmir Ferreira, o trombone de ouro que a gente chama do carnaval, que é o Almeida, e o Diego. Na percussão, Renato, que está com a gente, Biro Costa, Claudio de Silva, e eventualmente o J. Mauro, porque a gente tem uma variante que a percussão
sim,
tem que ser uma escala...
dependendo do espetáculo, isso, do lugar que vai fazer.
Uhum. Trompete, trombone. René Oliveira no baixo. E tem uma trupe também de bailarinos que acompanha Jorge Recife. O guitarrista está com a gente aqui. Uma trupe de bailarinos que acompanha a orquestra também, fazendo uma representação daquilo que a orquestra também faz, do que diz respeito aos ritmos brasileiros. Então, você vai dançar coco, aí aparece com a roupa de coquista, você vai dançar maracatu aí.
É mais que uma orquestra, já envolve um movimento cultural mesmo.
Então... Tem uma representação que a gente efetivamente usa na rua, porque eu acho significativo, se a gente for analisar a base da música brasileira, ela essencialmente é binária. E o binário, ao meu ver, é um ritmo extremamente pulsante e dançante. Né? Você tem uma valsa que predominou muito na nossa música no início do século passado, mas ela não se perdurou. O que se prevaleceu foi realmente aquilo que o Renato acabou de falar. Essas coisas que vêm da matriz africana, que essencialmente a gente vê como binário, né? O dobrado, né? É tudo uma coisa muito afirmativa. E o que ficou foi os binários. E aí, poxa, não é possível fazer uma música se ela tem uma dança, né? O frevo tem uma dança, não é frevo, a gente chama de passo. Não é frevo, vamos dançar frevo, vamos dançar passo, que é a dança do frevo. E tem
porque
um coco,
o frevo
tem um carimbó.
É a música.
Repare aí,
não,
né?
Você não dança a música, né?
E a simbiose, ninguém sabe quem nasceu primeiro, né? Há uma grande discussão disso.
Sem falar na velocidade também, né? Ah. Porque há quem diga que essas coisas vão acelerando, né? O samba está comprovado, né? Uhum. O samba enredo do começo, lá no começo, para hoje o andamento dele foi acelerando.
Parece a nossa pressão urbana hoje, né?
Então.
Menos os carros no engarrafamento, né? Se não andam nada.
Cada vez mais devagar. Talvez seja por isso mesmo. A quarta música de hoje vai ser...
Lágrimas de Clarinete. We'll be right back.
Você que sintonizou agora, esse é o Escala Brasileira. Eu quero avisar que o Mara Frebô está aqui representado, porque é muita gente, né? Fabiano Medeiros, maestro, Jorge Recife, guitarra e voz, e Renato Vieira na percussão. Eu quero também lembrar vocês aqui da entrevista que a gente não está falando só para Brasília. Estamos sendo acompanhados aí em Teresina, em Fortaleza, Cuiabá, Rio Branco no Acre. Estamos já em experiência no Amapá. Enfim, são algumas capitais brasileiras aí que estão recebendo a Rádio Senado e estão acompanhando esse programa. Então a gente costuma, para eles estabelecerem um contato com os entrevistados, uhum, né, vocês passarem e-mails, uhum, ou telefone, o que vocês quiserem.
Legal, se quiserem contactar com a orquestra, a gente tem um site chamado, a gente utiliza www.orquestramarafreboi.com.br. Tem o meu, que esse eu consigo, quando possível, sempre que diariamente eu vejo, fabianoorquestra@gmail.com.
É fabiano.orquestra, não, né?
Não, Fabiano, tudo com os dois O, o do Fabiano e o O de orquestra. fabianoorquestra@gmail.com.
Quem é que fez as tais músicas, os tais frevos com o nome de cangaceiro?
É, que a gente tocou há pouco, né? Não sei se você já tocou, se vai tocar o
Lágrima.
O Lágrima de Clarinete, que é uma música feita por um grande compositor paraibano, mas que se fez músico, se consolidou sua carreira como músico em Recife, que é o Olival Oliveira. E ele fez uma série de frevos super bacana, bonito, muito respeitado e de uma grande acrobacia, por sinal. Por exemplo, tem Curisco. Esse é o Curisco. Tem Cocada, outro frevo dele também. Aí tem outros que não me recordo agora, mas foi um cara que primou muito por fazer essa série. E também fez muita música de clarinete e solo. Como ele era clarinetista, saxofonista, ele fez. Eu acho esse frevo em especial, Lágrima de Clarinete, um frevo muito melódico, muito legal, que eu tive o prazer de gravar. O meu sonho um dia também é gravar todos os outros num disco só do Lorival Oliveira, porque ele tem frevo que dá para preencher as 12 faixas.
E sobra, né?
E sobra.
Vamos a outra música? O que, que vem aí? A quinta de hoje?
Nino Pernambuquinho.
Diz que a música do Maestro Duda, né? Grande músico também, tá vivo, é um dos últimos mestres do frevo.
Thank you.
Esse é o Escala Brasileira. Renato Vieira, Jorge Recife e Fabiano Medeiros, do Mara Freboi, da Orquestra Mara Freboi, são os convidados de hoje. Pessoal, não tem só frevo, a gente está falando muito de frevo, mas eu ouvi aí maracatu. Como é que é feita a escolha dos gêneros?
Esse disco, Alcebiades, foi um disco que a gente foi uma luta danada. Ele foi gravado diferente dos discos convencionais. A gente entrou no estúdio com a orquestra inteira, os meninos ficaram no aquário, mas não teve base, assim, no sentido de gravar tradicionalmente. Bateria, guitarra.
Gravar aquela trilha,
e depois
trilha
vai entrando
guia,
o quarteto. Foram, isso.
Foi quase ao vivo.
A orquestra foi inteira. Então tinha esse cabo que tá falando na frente, dava a entrada, o grupo ia junto e a gente fazia. Então foi uma gravação muito, muito na contramão dessa masterização, dessa coisa que o pessoal faz hoje. Não quero dizer que seja uma maquiagem, mas que o recurso tecnológico ajuda muito, né? Você tentar implementar uma... Mas aí a orquestra ficou com um pouco... Eu gosto de ouvir quando os colegas vão assistir, as pessoas vão assistir e dizem, rapaz, eu gosto muito mais de vocês ao vivo do que o CD que tem em casa. Isso me deixa com a pulga atrás da orelha, mas ao mesmo tempo eu digo, poxa, eu acho que o ao vivo é, que é o que vale. O fazer artista daquela hora é o que é a emoção para mim. Eu estou representando uma história que diz respeito a uma música brasileira, então tem que ser naquela hora mesmo. Então, é um documentário, né?
Então, eu já aproveito, já que você falou nisso do ao vivo, a percussão tem muita responsabilidade nisso.
Tem.
O surdo, aquela coisa que transmite frequências que o corpo pega, mas o ouvido não está percebendo. E a pessoa se sente contagiada com aquele negócio e nem sabe direito por quê. Assim como aquele apelo do estádio de futebol, a multidão. Então, claro que sempre um disco não vai ter o mesmo apelo do ao vivo, né? Como é que você vê essa relação? Vocês trabalham pensando nisso também? Né? Nesse contágio com o público?
A percussão ela é muito visceral, né? Ela vai mesmo de encontro, assim, a mexer com você. Então, às vezes, só a percussão já traz um contágio, assim, em quem tá ouvindo, né? E quando entra os metais, que tem um peso, assim, que eu acho absurdo, assim, aí essa massa musical, ela cresce e aí não tem como ficar parado, né? Não tem como.
Mas, Fabiano, há um cuidado em não sobrecarregar nenhuma das faixas de frequência ou das vozes para que ninguém fique em segundo
tomado,
plano.
Tomado, né? Como... Não, a gente tem uma preocupação, sim. Obviamente que em dado momento, um aqui e acolá possa querer, tomado, né? Arrebatado pela música, possa querer ceder. Mas aí não tem como evitar quando está no já acontecendo, né? Mas a gente ensaia para chegar a esse equilíbrio de equação mesmo, de som, de importância de cada um no processo da construção de fazer a música, né?
Aconteceu algo interessante, que a gente está acostumado a estar em palco, aí você, o instrumento ele é captado pelo microfone e tal, ou timbre e tal, e nós fomos para Lapa, no Rio de Janeiro, nos arcos da Lapa ali, começamos a fazer um som, e eu estava com a guitarra desligada. E eu prestei muita atenção no que estava acontecendo, e o Formiga puxava o pessoal para improvisar, numa roda, o povo juntou muita gente e tal.
Era o mais convidado, o Ademir Araújo lá de Recife.
O Ademir Araújo, e eu fiquei assim, eu fiquei apaixonado, porque eu fiquei assim, caramba, pô, o naipe dessa galera, o som que essa galera tá tirando, eles começaram a improvisar, porque ele chamou no Vassourinhas a rapaziada pra improvisar, e o naipe de sax, quando começou a improvisar, parecia algo que estava escrito, entendeu? E eu fiquei maravilhado com aquilo e tal, até fui elogiar meus amigos, pô, cara, que é isso? Porque é acostumado com o palco, e assim o trombone, assim aconteceu com o trompete e tal.
É um trabalho do arranjador, do maestro. Como é que é? Porque isso você, o peso você dá na hora, ou você já vem com a partitura e diz assim, ó, você fica na sua, não sei o quê e tal.
O maestro não,
tem que
fator...
ter um mínimo de coordenação, porque senão também aí vai tudo pro espaço, né? Vai muita coisa pro espaço.
O maestro, isso é um papel seu, porque o maestro, ele segura a onda, ele que dá a dinâmica, traz isso aí pra rapaziada, entendeu?
Claro. Mas o músico tem muita liberdade na nossa orquestra, assim, eu acho que é bem pontual. Não é uma orquestra para unicamente buscar essa questão do improviso, mas há um dado momento que a gente respira um pouco disso.
Claro.
Porque para fazer música instrumental brasileira sem passar por isso é quase uma negação.
É como negar a própria música instrumental.
Não é a música pura, né?
É verdade.
Então eu tenho esse espaço, mas a leitura dos músicos, eles sabem que é essa coisa de trazer essa música brasileira na sua pureza mesmo. Sim. E etc.
Excelente. A sexta música de hoje vai ser?
A gente falou dessa figura que foi presentear a gente, Região Orquestra, lá no Largo da Lapa. Eu fiz uma música pra ele, chamada Sertão Formiga. Eu chamei um teminha, ele, não, rapaz, tá tão legal, porque a gente começa com um aboio. né? Tem um repentista chamado Chico de Assis, ele começa com aboio.
Isso,
e depois
uma
desse aboio.
Fora do, é, do set, né?
Isso. E o aboio se transforma num baião. Eu costumo dizer que o aboio é primo irmão do repente. Né? É o que a gente tem de herança árabe, né? Se você pegar, for estudar a escala árabe, for estudar essa escala que a gente confunde muito com a escala nordestina, né? De dó a dó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Você botar um fá sustenido e um si bemol. Dó, mi, sol, si, lá, e, ri, u. Dó, mi, sol, ré, sustenido, mi, ré, dó, dó. Pronto. Isso aqui, se for trabalhar com a escala árabe, tem muita proximidade. Quem é que fez isso? Como é que surgiu? Que processo de oralidade fez o aboiador, sem escola, fazer isso se prevalecer? Será que foram os árabes que por ali passaram? Né? Tem um livro de Luiz Solé que fala assim, a influência árabe no cancioneiro nordestino. E eu vejo muito isso. E quando eu fiz essa música, eu digo, pô, tô até com vergonha de gravar, é tão pequena, tão curtinha, o mestre, não, pode botar. E foi uma alegria, porque ele é o nosso padrinho também, o Maestro Formiga, claro, da orquestra.
Então vamos a Sertão Formiga.
Sertão Formiga.
Você está com Escala Brasileira.